DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, declarou na noite de quarta-feira o estado de emergência por causa do vírus de Ébola. Sirleaf disse que o agravamento da epidemia exige medidas extraordinárias para a sobrevivência do Estado. O estado de emergência será submetido hoje a Parlamento. O surto do Ébola na África Ocidental já infectou mais de 1.700 pessoas, das quais mais de 900 morreram, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A OMS entra esta quinta-feira no segundo dia de reuniões de emergência em Genebra por causa da epidemia. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou que os Estados Unidos vão criar uma força de resposta rápida para apoiar as missões da paz da ONU e da União Africana no continente. O anúncio foi feito no final do encontro de 3 dias com cerca de 50 nações africanas em Washington, a Cimeira Estados Unidos-África. Este vai estar em destaque no nosso jornal. Os capacetes azuis da missão das Nações Unidas no Sudão do Sul retiraram cerca de 220 funcionários estrangeiros da ONU e de organizações humanitárias da cidade de Bunj, no noroeste do país. A operação veio na sequência de diversos ataques mortíferos na região, registados na segunda e na terça-feira. A lei anti-homossexualidade do Uganda poderá ser reapresentada ao Parlamento do país já na próxima semana. Depois de ter sido anulada por uma questão técnica, os legisladores exigem uma nova votação. A legislação foi amplamente criticada pela comunidade internacional quando foi aprovada em fevereiro último. Pelo menos 10 pessoas morreram num ataque a uma vila no norte dos Camarões. Segundo a imprensa estatal, o incidente terá sido da responsabilidade do grupo islâmico Boko Haram. Homens armados teriam invadido a casa de um chefe local e sequestrado um dos seus filhos. Mais tarde, balearam 9 civis e um soldado da Brigada de Intervenção Rápida dos Camarões. Na Europa, a Rússia anunciou as suas próprias medidas contra o Ocidente em resposta a sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por causa da crise na Ucrânia. Moscovo declarou também que haveria restrições mais duras para a importação de uma gama de produtos dos países que impuseram as sanções. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que fixa o período das sanções inicialmente por 1 ano. O chefe adjunto da organização palestiniana Hamas, Moussa Abu Masruk, negou hoje qualquer acordo para prolongar o cessar-fogo de 72 horas com Israel. O segundo dirigente, quaisquer notícias do género não têm fundamento. Recordamos que, na noite de quarta-feira, tinha sido noticiado que Israel aceitaria o prolongamento do cessar-fogo em vigor desde terça-feira e previsto até sexta-feira na faixa de Gaza. Segundo a notícia da France Presse, Israel também não apresentaria condições nem limites temporais. A fonte da informação foi um dirigente israelita que manteve o anonimato. O Tribunal Internacional do Camboja condenou hoje à prisão perpétua os 2 ex-líderes do Khmer Vermelhos por crimes contra a humanidade na primeira sentença contra o regime que provocou a morte de 1,7 milhões de pessoas em 3 décadas. Trata-se de Nguyen Xie, de 88 anos, número 2 da Organização Comunista, e o chefe de Estado do regime, Khie Sampan, de 83 anos. Ambos negaram as acusações imputadas no processo. A China evacuou cerca de 900 dos seus trabalhadores da Líbia por causa de conflitos entre milícias rivais. Os chineses são dos últimos a abandonar aquele país de uma longa lista que inclui americanos, britânicos e egípcios. A insegurança no país é resultado de confrontos entre milícias de ex-rebeldes que combateram em conjunto o regime de Muammar Gaddafi em 2011 e agora são rivais. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
fim da cimeira Estados Unidos-África traz investimentos, mas deixa discussão sobre direitos humanos em segundo plano, de acordo com ativistas. Ministros da Saúde da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral discutem o surto de ébola na África do Sul. Redução do número de bairros na cidade da Beira, em Moçambique, causa desavenças entre forças políticas. Estes são os destaques do nosso Jornal da Manhã. No final da cimeira Estados Unidos-África ficou a promessa de grandes investimentos. O presidente Barack Obama anunciou perante quase 50 chefes de Estado e de governo africanos em Washington que os Estados Unidos da América querem investir 33 mil milhões de dólares em África. Mas este valor não vem inteiramente de investidores norte-americanos, como explica Richard Downey, perito em assuntos africanos do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos, ou CSIS, na sua sigla em inglês.
33 mil milhões de dólares no papel parece muito impressionante. Mas se olharmos mais atentamente, o dinheiro não vem totalmente dos Estados Unidos. Uma boa parte é, por exemplo, do Banco Mundial e de outros governos.
Assim como meios financeiros de investidores de firmas americanas. Diretamente das caixas do Estado norte-americano virão apenas 7 mil milhões de dólares. Com este dinheiro, o governo de Obama ambiciona assegurar investimentos e exportações para a África. Mas apesar dos investimentos norte-americanos, os esforços não parecem ser suficientes, segundo Richard Downey.
São obrigações especialmente do setor privado, que muitos investidores privados anunciaram, como a Coca-Cola ou a General Electric, por exemplo. São investimentos sólidos e palpáveis, mas continuam a ser uma gota no oceano.
Mais importante do que os números é encarar o mercado africano de uma nova maneira, constata Henry Obi, da empresa Helios Investment Partners.
Há a ideia por parte dos investidores de que vão encontrar tudo o que há de mal em África, crises de fome, corrupção e guerras. E depois, quando viajam para a África, ficam surpresos com as oportunidades de negócio.
Por isso, durante a cimeira, o presidente Barack Obama insistiu em frisar que uma nova África está a emergir. 7 das 10 economias mundiais com o crescimento económico mais rápido estão em África. Os estados da região subsaariana podem registrar um crescimento anual de 7%. O secretário de Estado norte-americano, Joe Biden, teve de admitir que já não se trata de fazer algo por África, mas sim de fazer algo com África. Não é só a China que faz negócios com a África. A Rússia, o Brasil e os países da União Europeia também. Por isso, Barack Obama lamentou que os Estados Unidos não tivessem um maior volume de negócios com o continente. Com a cimeira Estados Unidos-África, o presidente norte-americano quis mudar este cenário. Segundo Henry Obi, empresas com grandes monopólios já estão em África e têm sucesso. A firma para a qual trabalha, Helios Investment Partners, é um exemplo.
Com 2,7
mil milhões de dólares, temos o maior fundo de investimentos privados em África. 60% dos nossos investidores são norte-americanos, firmas, fundos de pensão ou indivíduos.
De acordo com Henry Obi, números como estes são pouco conhecidos porque quem está em África não quer divulgar o segredo. Durante a primeira cimeira Estados Unidos-África em Washington, temas delicados como as formas pouco democráticas de governo em alguns países africanos também pareciam ser um segredo. Organizações de direitos humanos criticaram a falta de confrontação direta de temas relacionados com os ditadores no continente. Alice Mabota, vice-presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, levanta uma questão.
Temos ditadores em África, temos o problema da impunidade dos governantes em África. Os Estados Unidos, em algumas situações, põem a mão, outras não. Problema de mudanças de constituições. Alguns até perguntavam como é que o Obama está com presidentes aqui, ditadores, e o que é que isso significa?
O defensor de direitos humanos do Burkina Faso, Seydou Konaté, por seu lado, ainda acredita que os Estados Unidos da América podem servir de exemplo para a África.
O que a África pode aprender dos americanos é a democracia. Esta é a essência da América. Aproveitando esta oportunidade, quero dizer que a América deve dizer aos ditadores africanos para abandonarem o poder. Já estão há demasiado tempo no poder.
Carla Fernandes para a DW. E a nossa pergunta para si aí em casa é a seguinte. Com o fim da cimeira Estados Unidos-África, organizações de direitos humanos criticaram a fraca abordagem de temas como a democracia e o respeito pelos direitos humanos em África. Acha que a cimeira deveria ter focado mais estes temas?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A cidade sul-africana de Joanesburgo acolheu nesta quarta-feira uma reunião de emergência dos ministros da Saúde da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral sobre o surto do ébola. Milton Maluleck tem os pormenores.
Os ministros da Saúde dos 15 países-membros da SADC reuniram-se em Joanesburgo devido à propagação do vírus do ébola no continente. 932 pessoas já morreram, vítimas do vírus na África Ocidental, segundo a Organização Mundial da Saúde. O representante da organização em Angola, Hernando Ospina, fala sobre as fontes de transmissão do vírus.
O ébola, quero enfatizar, é uma doença muito grave. Tem uma letalidade, quer dizer, entre mais ou menos de cada 10 pessoas podem, em promédio, morrer entre 5 e 7. A contaminação, digamos, o animal reservório, são os morcegos, que o habitat natural do vírus. Isto passa algumas vezes aos macacos.
Ospina esteve em Joanesburgo para a reunião da SADC. O encontro teve como objetivo principal encontrar um consenso sobre ações estratégicas apropriadas a tomar para prevenir a propagação na África Austral. Benigna Matsin, diretora nacional adjunta da Saúde Pública de Moçambique, apresenta as medidas em curso para travar o alastramento da febre hemorrágica.
Lá nos aeroportos ou nas fronteiras, tanto marítimas como terrestres, temos a equipe a trabalhar e o que basicamente a equipe tem feito é tentar rastrear todos aqueles passageiros que vêm dos países que estão afetados pela doença. Nós fazemos uma entrevista ao indivíduo que vem dos países afetados. Então perguntamos ao indivíduo se teve em contato com alguém doente do sítio onde vem. E, em função da história que ele nos contar, nós temos os mecanismos para dar seguimento.
Os países mais afetados são a Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa e, recentemente, a Nigéria. Mesmo cientes do grande fluxo de imigrantes oriundos da África Ocidental, a região altamente afetada pela epidemia, os países da África Austral descartaram a hipótese de fechar as fronteiras.
Os profissionais de saúde têm que conhecer também como se transmite a doença e, sobretudo, saber que para cada caso, independentemente de se tratar de ébola ou não, são necessárias a aplicação das medidas de proteção individual e de segurança. Não foi encerrada nenhuma fronteira, não é uma medida recomendada.
Disse Adelaide Carvalho, diretora nacional de saúde pública de Angola. O vírus do ébola manifesta-se principalmente por hemorragias, vômitos e diarreia e não há vacina homologada para o combater. É transmitida pelo contato direto com sangue, fluidos corporais ou órgãos de pessoas ou animais infectados. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
Na Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, está instalado um braço de ferro entre o governo nacional e provincial, ambos da Frelimo, e a edilidade dirigida pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, uma força política da oposição. O governo provincial pretende reduzir o tamanho da cidade da Beira. Segundo o plano do governo, 18 dos atuais 26 bairros, sob gerência do Conselho Municipal da Beira, ficariam fora da cidade. Isto causou acusações de motivos políticos, como nos conta Arsénio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
A proposta da divisão da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, chegou de surpresa a Davis Simango, que desde 2003 é presidente do município. A Beira foi durante alguns anos a única cidade moçambicana governada pela oposição e é nesta cidade que a terceira força política do país, o MDM, tem o seu bastião eleitoral mais forte. Simango diz não existirem as razões objetivas para a nova divisão administrativa desta cidade, mas Simango não conseguiu evitar que no passado dia 22 de julho a proposta de reordenamento das fronteiras da cidade fosse apresentada publicamente sem o seu consentimento pelo administrador do distrito da Beira, José Coelho António, e o governador da província de Sofala, Félix Paulo, ambos do Partido Frelimo, o antigo movimento da independência que governa Moçambique. A entrevista à DW, Davis Simango mostra-se desapontado com esta proposta e para os próximos meses prometeu mobilizar uma resistência popular para travar a diminuição da cidade da Beira.
A fundamentação apresentada na proposta de divisão não apresenta nenhuma base legal para medir o suposto fraco nível de desenvolvimento como tem vindo apresentado no seu documento. Se quiserem dar um passo nesta manobra dilatória em dividir a Beira, não nos responsabilizaremos por qualquer atitude tomada pelos beirenses em repúdio e na resistência de medidas antidemocráticas tomadas na sede do Partido Frelimo.
Por seu turno, Claudina Mazalo, secretária permanente da província de Sofala, que é governada pela Frelimo, diz ser legítima esta proposta. Ela justifica o projeto com o crescimento populacional nos últimos anos e com a fraca prestação de serviços urbanos nas zonas rurais da cidade da Beira. Mazalo recusa as acusações de manipulação eleitoral e faz lembrar que desde 2006 ocorre um processo de reordenamento das administrações locais em todo o país. Mazalo não vê as razões de um movimento popular contra a proposta.
Nós demos passo ao próprio Conselho Municipal, através do seu representante, para que de facto levasse esta proposta e com base nela pudessem tanto esboçar aquilo que acham que pode ser a área do município e a área do distrito. Então não estamos a ver razões para estarem a agitar a população, porque isto não é bom. Esses discursos incendiários não ajudam em nada.
A cidade da Beira conta atualmente com aproximadamente 600 mil habitantes que vivem em 26 bairros. Segundo a proposta de redução da cidade, apenas 8 bairros localizados na zona de cimento ficariam sob a gerência do Conselho Municipal e os restantes 14 passariam para o distrito da Beira, incluindo uma parte da Munhava, o mais famoso bairro popular, onde vive uma grande parte dos apoiantes do Movimento Democrático de Moçambique. Nas últimas eleições legislativas a nível nacional, o MDM já se tinha queixado de manobras administrativas para se desfavorecer o partido, o quanto não podia concorrer na maioria dos distritos do país por alegados erros no registro dos seus candidatos à Assembleia Nacional. Nas próximas eleições legislativas e presidenciais marcadas para 15 de outubro, a proposta da divisão da Beira promete ser uma das questões quentes, pois o edil da Beira, Davis Simango, concorre como candidato à presidência da República pelo MDM contra Afonso Jacama, da Renamo, e Felipe Jacinto Nhusi, da Frelimo. Da Beira para a DW, Arsénio Sebastião.
E repito agora a pergunta do dia. Com o fim da primeira cimeira Estados Unidos da América, África, organizações de direitos humanos criticaram a fraca abordagem de temas como a democracia e o respeito pelos direitos humanos em África. Acha que a cimeira deveria ter focado mais estes temas?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@ dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Moçambique é uma das locomotivas do crescimento económico em África. A exploração dos muitos recursos naturais contribuiu para o aumento dos investimentos estrangeiros. Mas a economia local continua a evidenciar muitas fragilidades e recursos não são distribuídos de forma equitativa. Estas informações constam de um estudo publicado recentemente pela GETAI, a German Trade and Investment, uma instituição pública alemã que, entre outras tarefas, informa empresas alemãs sobre os mercados emergentes. António Cascais com os detalhes.
Heiko Stumpf é o delegado da Germany Trade and Invest na África do Sul e também elabora relatórios e análises económicas sobre outros países da África Austral, como Moçambique. O seu relatório mais recente tem como título Matérias-primas oferecem considerável crescimento económico a Moçambique. Concretizando a ideia, o correspondente da Germany Trade and Invest para a África Austral, Heiko Stumpf, salienta que Moçambique é mesmo a economia que mais cresce em toda a África Austral.
Seit 2010 lagen die Wachstumsraten eigentlich kontinuierlich über 7%.
Desde 2010 que a economia cresce continuamente a um nível de mais de 7% ao ano. Os observadores e analistas internacionais esperam também um crescimento comparável para 2014 e 2015 e inclusive para os anos seguintes, ou seja, para o período entre 2016 e 2018.
O analista económico alemão salienta que Moçambique poderá superar outras economias de países vizinhos em termos de crescimento económico, com destaque para a Sâmbia, que tem das maiores minas de cobre da região, e Angola, que tem os maiores recursos de petróleo. Quais os fatores que mais contribuem para o crescimento moçambicano? Heiko Stumpf, como era de esperar, salienta os setores da extração dos minérios, com destaque para o carvão na província nortenha de Tete.
A
locomotiva do crescimento moçambicano é, sem dúvida, a extração de minérios. Este é o setor com maior potencial de crescimento em Moçambique. Por enquanto, apenas 2% do produto interno bruto advém deste setor, mas há enormes investimentos, megaprojetos, por exemplo, de grandes empresas estrangeiras, como a Vale do Brasil. Tudo indica que este setor irá, portanto, aumentar consideravelmente. Algumas fontes apontam mesmo para 100 milhões de toneladas por ano.
Outro setor salientado pelo analista alemão é o setor do gás natural.
No mar perto da foz do rio Rovuma, foram encontradas enormes quantidades de gás. Empresas da especialidade, como a Anadarko ou a Eni, investiram milhares de milhões de dólares. E isso também contribuirá para o crescimento.
O que significa o crescimento para os cidadãos moçambicanos? Será que todos poderão participar nesse crescimento? Heiko Stumpf responde.
Vai ser uma longa caminhada até que o crescimento possa beneficiar todas as camadas da sociedade moçambicana. Os projetos nas áreas das minas e do gás exigem grandes investimentos. Muito dinheiro é gasto em máquinas e equipamentos que têm de ser importados. Não vão, por isso, ser criados muitos postos de trabalho. O desemprego é alto em Moçambique e permanecerá alto, tudo indica.
Palavras de Heiko Stumpf, representante da Germany Trade and Invest, que acaba de lançar um estudo sobre o crescimento da economia moçambicana. António Cascais, DW.
Quando o petróleo começou a jorrar no Gana, as autoridades estavam determinadas a evitar a maldição dos recursos naturais. Mas a prosperidade com que muitos ganeses sonharam na cidade costeira de Sekondi Takoradi ficou reservada a uma pequena minoria. A comunidade local vê o peixe escassear e o custo de vida aumentar. Glória Sousa.
No porto de Secondi, Takoradi, espera-se o regresso dos barcos de pesca. À chegada, segue-se uma azáfama, porque todos querem a sua parte na partilha do pescado. Há 10 anos, as redes chegavam cheias de peixe, mas os dias de abundância já acabaram.
A pesca diminuiu dramaticamente. É por causa do petróleo. Com os trabalhos de prospeção, o tipo de dinamite e bombas utilizados no fundo do mar para demarcar as áreas de petróleo afastam os peixes.
Descoberto em 2007, o poço de petróleo Jubileu, a cerca de 60 quilómetros da costa do Ghana, foi um dos maiores encontrados em África desde o início do milénio. Empresas britânicas e norte-americanas produzem atualmente 110 mil barris de petróleo por dia, quase 80% provém do poço Jubileu. As autoridades ganesas, nomeadamente o anterior presidente, John Atta Mills, estavam determinadas em aprender com os erros da Nigéria e de outros países produtores de petróleo. De acordo com a Lei de Gestão de Receitas do Ghana, todos os lucros provenientes das empresas petrolíferas deviam ser declarados publicamente. 3/4 das receitas do petróleo e gás seriam canalizados para o orçamento do Estado e o restante economizado. Mas a realidade é diferente. Sob o governo do presidente John Mahama, as receitas de petróleo e gás têm sido canalizadas para projetos aos quais não estavam inicialmente destinadas. No ano passado, o governo aprovou legislação para garantir a participação de empresas ganesas e a formação de trabalhadores no setor do petróleo. Mas o progresso é lento e a maioria dos cidadãos não beneficia do boom do petróleo. Em Secondi Takoradi, muitos pescadores têm medo de acabar na miséria. Além do peixe estar a diminuir, fazer-se ao mar tornou-se mais perigoso.
Alguns navios, a tripulação é simpática e avisam-nos para não irmos muito longe, mas os nossos barcos têm apenas pequenas lanternas que muitas vezes se apagam com a brisa ou a chuva.
Segundo dados oficiais do Ghana, mais de 2,4 milhões de pessoas na região costeira dependem da pesca para sobreviver. Mas hoje, as águas estão congestionadas de navios petroleiros que, por vezes, colidem com os barcos de pesca, principalmente à noite, quando a maior parte dos pescadores vai ao mar. O boom do petróleo sente-se também em terra. Takoradi deixou de ser a pacata vila piscatória para se tornar numa das cidades mais caras do Ghana.
Por causa da exploração do petróleo, todos os preços subiram, como, por exemplo, as rendas. Alugar um simples quarto é muito caro. Muitas pessoas estão a perder as suas casas, porque todos preferem alugar a pessoas mais ricas, que podem pagar mais.
Diz Obeng Seth, que viveu em Takoradi nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo que a vida se torna mais cara e difícil para a comunidade local, emerge a chamada Beverly Hills de Takoradi, uma zona residencial de luxo cujas vivendas e apartamentos estão apenas ao alcance dos expatriados que trabalham no setor do petróleo. Glória Souza, VW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que se deveria ter falado de direitos humanos e democracia na Cimeira África-Estados Unidos? Márcio, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira acha que sim. Ao contrário, os dirigentes estavam muito preocupados em chamar os empresários a investir nos seus países. Francisco Jacinto concorda que a Cimeira deveria ter abordado mais esses temas. O Orlando Jorge também acha que sim. Roduel José acha que a Cimeira não estava interessada em ferir muitas sensibilidades e desviar as atenções dos participantes em assuntos já muito bem conhecidos. O Lisboa Nassi diz que a discussão dos direitos humanos não deveria acontecer só pela África, mas pelo mundo. Ouvinte que se identifica como Demart Tuhaudse Nyauntse diz que sim, que fala-se pouco da democracia e direitos humanos em África. Marlicena Carlos diz que, na verdade, o tema é bom porque ajudaria a África a desenvolver suas democracias. E Mayela Kumbani acha que deveria ter sido falado mais de espionagem Wikileaks que foi feita a todos os governos do mundo. O ouvinte que se identifica como frescura do pôster também acha que deviam ter focado mais nesses temas, Carlos.
Obrigado aos nossos ouvintes e ao Márcio Pessoa que esteve aqui a ler os comentários. Bom dia.